que estamos numa nova temporada. Um momento de bem viver. No ar, Plenitude. Produção, Seja Barra. Apresentação, Iraci Campos.
Olá! Como é bom estar com você. Hoje nós temos um bate-papo muito especial, um bate-papo profundo. Primeiro, obrigado de nos receber na sua salinha. Hoje nós vamos falar sobre reuniões familiares. A gente sabe que todas as famílias têm hábitos, costumes, tradições, vícios, dependências, e que chega um momento que aquela família que está toda constituída entre pais e filhos passam a ser familiares e não a família mais. Ou seja, chegam os agregados, se casam e formam as famílias deles. Então, a família deles que é prioridade de escolha do que quer fazer, onde quer ir, o que deixa de fazer. E aí começam as confusões nos relacionamentos. Porque os pais têm os seus apegos e acham que botaram o filho no mundo, que o filho pertence a si para ad eterno. Não abre mão para voar e sair para a vida. E os filhos querem bater asas. Olha só, agora eu tenho a minha família, então eu faço o que eu quero com a minha família, porque olha pai, olha mãe, vocês não são mais a minha família. Vocês são meus familiares, como tios, tias e ponto. Como se colocar nessas situações? Eu acho que todos nós já passamos por isso. Para isso, nós trazemos uma convidada querida, especial do coração, que é a psicóloga Laura Pinheiro. Seja bem-vinda ao Plenitude, Laura.
Obrigada, Iraci. É um prazer enorme estar aqui nesse tema.
Mexe, né?
Tão polêmico. Quem neste planeta não passou ou passa por essas situações, né?
Com certeza.
E como isso reflete na vida da gente. Enquanto nós vivemos no mundo de que os filhos são meus,
exato,
e eu não desapego, eu vou sofrer.
Perfeitamente, porque você, olha só, começa quando a gente tem lá 3, 4 filhos e cada um começa a namorar, fica noivo, pá. E a partir daquele momento já começa assim, eu vou na casa da minha namorada passar o Natal. Começa com o Natal, né?
Gente.
O Natal, não, vou passar o Natal com a família da minha namorada, então véspera aqui e o Natal lá. Depois começam as trocas. Mas quando eles se casam e constituem a família deles, aí é Natal, Ano Novo, Dia da Criança, Páscoa.
Dia das Mães.
Dia das Mães, Dia dos Pais. Porque eles constituíram os seus núcleos familiares. Então, os seus pais passam a ter o seu núcleo familiar, marido e mulher, eu, você, você e eu, e só. E agora os filhos constituíram o deles, porque a nossa fase já passou. E aí?
Iraci, isso é muito bom na teoria. Mas, meus amigos, eu tenho certeza que todos... Veja bem, eu agora estou falando como pessoa e não como psicóloga. Passamos por isso. E passamos por isso a nossa vida toda, porque nós já tivemos namorados.
Tudo tem que ficar dentro da nossa casa, mas já fizemos isso.
Exatamente. Nós já tivemos os nossos namorados, que eram, né? Tínhamos que nos dividir. Depois nós casamos. E aí, né? Os pais de um, os pais de outro. Depois tivemos nossos filhos. E assim, então, esse conflito vai passando de fase a fase, não vou nem dizer de geração, mas de fase,
também, né?
De fase a fase da nossa própria vida, de uma vida só, né? Eu, Laura, então eu já fui a namorada, eu já fui a esposa, hoje já, né? Tinha meus pais, a mãe e agora sou a avó. Então, são várias fases que a gente vai passando. E é muito engraçado, porque quando nós casamos, Dia das Mães, e eu tive... Era ok. Não, minha mãe, minha sogra, ok, não sei o quê. Depois eu virei mãe. E o meu dia?
Quando eram pequenininhos, eu até ia para casa da minha mãe, para casa da minha sogra. Mas quando eles crescem, mãe, nós vamos almoçar onde, jantar onde, não sei o quê...
Mas o que eu quero dizer, aonde eu vou chegar, é que eu queria o meu dia. Eu também era mãe. Ah, não, mas era o dia da minha mãe, o dia da minha sogra. O que, que eu fiz? Que dia é o dia das mães? Domingo. O meu dia era o sábado. Pronto, eu não abri mão do meu dia, mas eu instituí um novo dia. Respeitando, digamos... os mais velhos, que era minha mãe, minha sogra, enfim. Então, esse é um conflito que realmente a gente passa, vai passando as fases e esses conflitos vão acontecendo e nós, mais velhos, obviamente, mais experientes, mais vividos, né, com aquele caminho da verdade já mais refletido, nós temos que começar a compreender e abrir mão, porque eles têm um núcleo. Outro dia minha filha chegou com isso. Mãe, nós temos um nosso núcleo familiar.
E está certo.
Ok. Tá certo.
E eu vou constituir, dentro desse meu núcleo familiar, quais as datas e as coisas que são importantes para esse meu pequeno núcleo. Para eu, meu marido e meus pequenos filhos. Então, isso daqui é importante para a gente. Então, os pais, que já são avós, não fazem parte desse núcleo. Eles têm que curtir eles sozinhos, do jeito deles. Que a vida anda. Olha só, eu tenho até uma situação que na Páscoa eu fazia assim. Um ano eu passava na casa da minha sogra, um ano na casa da minha mãe. Todo ano, era assim, pronto, acabou. Eu não passava numa semana, num sábado, em um, outro no outro. Não,
não.
Um ano para um ano para outro. Meus filhos cresceram um pouco e começa, a gente sabe que numa família grande... acaba tendo determinados desentendimentos entre os próprios irmãos. E aí, eu tinha me desentendido com um irmão meu e fomos passar a Páscoa na casa da minha mãe. Quando estávamos lá preparando para o almoço e tal, chega esse meu irmão, que até então não sabia que ele ia, e a minha irmã, meu cunhado, alguns lá, né? Aí chega ele com a esposa e os filhos. O meu marido vira e fala assim: vamos embora. Eu falei, como?
Eu até me engasguei.
Ele falou, vamos embora, nós não vamos almoçar aqui na sua mãe. Porque o seu irmão tá aí e eu não vou sentar na mesa com ele. Eu falei, como assim? Eu não vou embora. Aquilo me deixou arrasada. Imagina. Foi uma punhalada, eu tive que sair de lá, fui pressionada, fui para minha casa com os meus filhos, chorando, e chegou na minha casa e eu não tinha comida para fazer o almoço de Páscoa, não tinha comida de Páscoa, não tinha nada.
Não tinha se preparado para isso.
Mas lógico, eu fiquei indignada. Quando aconteceu isso, eu parei para refletir sobre esse contexto. Minha mãe ficou, quer dizer, estragou a Páscoa.
De todos.
De todos que estavam lá. Porque 5 irmãos. Então era bastante.
E na realidade, não foi você que causou a situação. Foi o que entrou na família, né? No caso, o marido.
Não,
então,
não.
Então a gente ainda
era
tem.
Era o meu marido.
O seu marido.
Isso.
Então a gente vê que o núcleo familiar, os agregados, né? Que se chega ainda. Olha.
Nossa, e foi uma situação complicada. Porque o que aconteceu? A discussão foi a seguinte. Minha mãe tinha sido internada na cidade de São Paulo para fazer um cateterismo. Então eu fui, levei, acompanhei e fiz tudo. Aí tinha que passar a noite lá. Eu voltei para minha casa porque não podia passar acompanhante. Aí eu liguei e pedi para o meu irmão buscar. Meu marido falou assim, você tem que dividir com seus irmãos. Só você que faz tudo, porque vocês são em 5. Aí eu liguei para o meu irmão e pedi para ele buscar. Ele falou, eu não vou nada. Não vou buscar, não. Que fique lá, você não pode, problema é seu. Deixa ela lá.
Oi?
Falou assim. Eu fiquei indignada, eu dei-lhe um esporro no telefone, bati o telefone e acabou. Quando chega na Páscoa, meu marido ficou indignado na época, onde se viu uma coisa dessa? Aí ele achava que minha mãe tinha que chegar para o filho e falar assim, pode ir embora.
Meu Deus, como que faz minha mãe isso? Vai fazer isso?
Aí ele achava que tinha que ter uma situação assim. A mãe fala, olha, eu prefiro que você fique, porque você é minha filha, que cuida de mim, que faz tudo, e o seu irmão que não quis, vai embora.
Não,
não
existe.
Não é. Mãe é mãe.
Isso. Não existe.
Entendeu? A discussão foi entre eu e ele e acabou. Aí meu marido, que não tem nada a ver com a história, toma as dores e fica revoltadíssimo. Então, acabou com a Páscoa de todo
de
mundo.
Todos.
Então, a partir desse dia, eu falei, não. Olha só, eu não tenho que passar nem na casa da minha mãe, nem na casa da minha sogra, nem nada. Eu tenho que fazer o meu núcleo familiar florescer. Eu vou na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, em outras datas ou fora de qualquer data especial, porque o que vale é estar presente com as pessoas que tem um significado dentro do meu coração, que é amor. Não é importante as datas.
A data.
A data não é importante. O que é importante é o amor que nos une. Eu estar na presença daquela pessoa sentada à mesa e me relacionando, comendo. Não adianta eu estar lá contrariada. Porque é óbvio, eu como mãe vou estar recebendo meus filhos na minha casa, mas sabendo que eles estão lá todos contrariados, que queriam estar em outro lugar na casa dele. Peraí, então que falsa, que falsa alegria é essa de querer dizer, olha, está todo mundo reunido.
Família reunida.
Não está, na verdade, eles estão extremamente contrariados, não querem estar lá, estão obrigados, que é para eu fazer aquela encenação de que, olha, a família está reunida comemorando alguma data especial. Então, eu estou obrigando a cederem para os meus caprichos, sendo que não é essa a verdadeira, o verdadeiro significado daquela data ou daquela outra data.
Porque, na realidade, as datas, quando se estipula como comemorativas de família, é justamente para trabalhar o quê? A união, o amor, o entendimento, a alegria, a vontade de estar ali participando. Quando a vontade não existe, perde o sentido.
Então, eu não tenho que comemorar uma semana antes, uma semana depois. Não! O importante é eu estar reunida em qualquer data com aqueles que eu amo ali. Acabou. E a partir daquele momento, enxergar que aquela família está constituindo a sua data, os seus significados e desenvolvendo os laços e fortalecendo numa raiz de família. Eu fiz isso com os meus filhos e agora meus filhos se casaram e fazem isso com os filhos dele. Mas eu não posso conseguir, eu não posso dizer que eles têm que continuar amarrado e preso a essa relação.
Na realidade, eu faço aqui uma reflexão no sentido de que eu não posso impor a minha tradição...
De jeito nenhum. A tradição é sua, a história é sua, não é deles.
Você não faz ideia de como isso veio a calhar. Por quê? Um desabafo?
Vambora.
Pode? Vambora? Um desabafo. Então, vamos lá. Como eu estava comentando, eu, desde a minha infância, passava a Páscoa em Araras. Iam meus avós, meus tios, meus primos, todos juntos lá. E aí depois meus avós faleceram, nós crescemos e tivemos nossos filhos. E aí a tradição continuou. Por quê? Porque na realidade todos topavam ir. Era uma época, né, digamos, que não tinham tantas...
O mundo não oferecia tantas distrações e facilidades.
Exatamente.
E os conceitos hoje são diferentes de
antes. Exatamente isso. Então, na realidade, nós conseguimos fazer isso durante o quê? Três momentos, como eu estou chamando, da minha vida. Inclusive minhas filhas crianças, com todos os primos e... E agora, com essas oportunidades e agregados, moram fora, isso, aquilo. Eu já tive minha filha morando em todos os cantos do mundo. E, enfim. E aí a gente vê que a gente tem que abrir mão dessas datas, abrir mão das escolhas.
Porque você não está abrindo mão da relação, do amor que os une, mas de datas simbólicas.
De datas simbólicas e de tradições que, na realidade, ok, eram dos meus avós, foram dos meus pais, foram meus, mas agora...
Não é mais deles.
Não é mais deles. Então, meus queridos... Não pensem vocês que eu não passei por esse conflito.
sim, todos
mesmo com toda a psicologia que a gente sabe, que a gente conhece, mas quando bate na nossa porta...
A gente fica no apego, querendo segurar uma história que não é daquelas pessoas, mas nossa lá de trás,
nossa,
e que foram embutidas
em nós, e nós aceitamos, Iraci.
Exato.
E obviamente hoje em dia, com essa mentalidade de muito mais liberdade, de muito mais chamamento, ah não, feriado, vou viajar, é um feriado, a gente tem que aproveitar, enfim. E aí aquela tradição é posta de lado, mas são opções.
Exatamente. Né? O que adianta a gente imputar uma tradição de que a pessoa vai olhar e falar assim, mas tradição sua, né? Não minha, porque eu não...
Mas eu não quero.
Não vejo significado na minha vida isso.
Gozado de Natal, até então é assim. Um ano aqui, outro ano vai, enfim. Mas se torna cada vez mais difícil, porque vai pulverizando.
Diluindo, é. Porque daí difícil. Os netos vão crescer, vão começar a fazer a mesma coisa com os seus pais, e aí os avós
já ficam mais distantes.
Aí não tem como, não. Eu tenho que fazer esse ano com a minha filha, porque ela se casou, vem lá com meu filho que se casou. Mãe, eu não vou aí e tal. Aí você fala assim.
Eu
já falo assim, pronto, a minha fase já passou.
Não. Daí é. A união do casal é tão importante.
Fundamental,
né?
Porque você volta os olhos
ao seu núcleo íntimo.
E quem é a sua família? A minha família é o meu marido e eu sou a família dele, a esposa dele. Pronto. Meus filhos bateram as para o mundo, familiares. E, afinal de contas, quando a gente para numa situação dessa, a gente fala, mas a gente ouve tanto isso, fala tanto isso, Mas não foi para isso que eu criei, para bater asa, para não ficar preso na minha,
não
na minha
pro
saia
mundo.
E ser filho fraco?
De jeito nenhum.
Então?
Aí, uma vez eu li um texto da mãe desnecessária. Bem interessante, porque a mãe desnecessária é aquela que fez tudo pelos filhos, deu todas as oportunidades para eles crescerem e se tornarem fortes. E eles vão para a vida.
É.
Não precisam mais de mim.
Exatamente. É o momento que você deixa de ser mãe para ser amigo dos seus filhos. Porque os filhos olham, a doutora Anise fala isso, os filhos olham e falam assim, não, eu tenho que ir lá da minha mãe, do meu pai, eu quero ir e tal, dar atenção, conversar como amigo, eu falo da minha experiência, você fala da sua, tal, como tá. Mas é aí que o olhar dos filhos volta para os pais e fala, meus pais são meus amigos.
Ah, é tão bom, né?
Né? Então, deixa de ser aquela relação, porque aquela relação passou a ser dele com os filhos dele.
E a certeza que os nossos filhos, né, precisam ter é que nós somos o porto seguro. Então, quando eles precisarem, eles podem retornar e pedir um colo, pedir uma companhia, pedir, enfim.
Uma apoio, uma ajuda, mas eles sabem que a responsabilidade deles é deles agora. Eu não tenho que estar aqui como mãe falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, eu estou sendo sua amiga, seu apoio, ponto. Porque senão, onde fica o amadurecimento e como eles vão fortalecer as suas bases, os seus braços, os seus laços, se eles não têm essa fortaleza neles para poder passar isso para os filhos.
Aí se torna um fracasso.
Exatamente. Aí fala, não, mas eu sou filhinho do papai. Ai, eu sou filhinha da mamãe. Ai, mas eu preciso ver com minha mãe. Ou seja, eu estou ainda
ligada no cordão ali.
Que... O cordão umbilical que foi desligado há muito tempo, né? Então, são laços que precisam ser trabalhados. O desapego.
O desapego. O desapego da posse.
É.
A posse, né? Ah, eu amo tanto, eu quero todo mundo pertinho de mim. Não, eu amo tanto, eu quero que eles vivam a vida deles.
Façam as escolhas, é.
É esse o sentimento.
É isso mesmo. Passa rápido.
Muito rápido.
É, nós vamos para um pequeno intervalo, tomar um chazinho gostoso aí e voltamos já já. Não saia daí.
Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. Apresentação, Iraci Campos.